educando seu bolso.
O prazo para envio das declarações de imposto de renda começou no dia 2 de março e termina agora no dia 28 de abril. Até lá, a expectativa da Receita Federal é de receber 28,3 milhões de declarações. A entrega pode ser feita pela internet com o programa de transmissão da Receita Federal, o Receita Net, online com certificado digital, na página do próprio fisco ou por meio do serviço Fazer Declaração, disponível nos tablets e também nos smartphones. E para falar um pouco mais sobre a declaração, os principais erros que as pessoas estão cometendo, a gente tem o prazer de conversar mais uma vez com o Quintiliano Campomori, lá do blog educandoseubolso.blog.br. Quintiliano, bom dia, bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Pedro, obrigado pelo convite.
Pois é, a gente já falou aqui sobre imposto de renda na primeira vez, né? Quando você veio aqui.
Na primeira semana.
Exatamente. Eu sei que muitos brasileiros, aqueles que adoram deixar para a última hora, nem começaram a fazer ainda a declaração.
É verdade.
O prazo está acabando e é importante o nosso ouvinte, quem está nos acompanhando agora, não deixar passar esse prazo. Agora, vamos só explicar, para a gente recapitular um pouquinho, Quintiliano, quem é que tem que fazer a declaração de imposto de renda 2017, ano base 2016?
Vamos lá, Pedro. Primeiramente, o que é importante os nossos ouvintes terem a ciência aí é ver se eles caem em alguns dos requisitos obrigatórios. O primeiro deles são rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, que são os rendimentos oriundos de trabalho, aluguéis, por exemplo. Tá? Os isentos ou não tributáveis e tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40.000. Reais. Os ganhos de capital, quem teve ganho de capital, vendeu um imóvel, por exemplo. Quem operou na Bolsa de Valores, quem teve atividade rural acima de R$ 142.798,50. E tem patrimônio acima de R$ 300 mil. Um aspecto também importante é quem voltou para o Brasil, né? Quem regressou ao Brasil passou a ser residente em 2016. Então, qualquer uma desses quesitos é obrigatório. Entrou em um, já é suficiente a obrigatoriedade para declarar.
Por exemplo, digamos que tem um ouvinte aposentado que está nos ouvindo agora, ganha um salário mínimo por mês. No final, né, dos 12 meses, ele não vai ter chegado aí nos 28.559 que você falou.
Isso.
Mas, por exemplo, ele é dono de um imóvel. Ele tem que declarar?
Depende do valor deste imóvel, tá? Mas e o valor é importante o nosso ouvinte terem essa situação, que é também, que é um dos erros mais comuns, é a questão do imóvel, o valor do imóvel de mercado. E o valor de imóvel, do valor do imóvel comprado, o valor de aquisição deste imóvel. Se o imóvel foi comprado há um tempo atrás, bastante tempo, e esse valor é menor do que R$ 300 mil, mais alguma conta bancária que ele tem, alguma aplicação financeira, qualquer coisa, somando, deu menos de 300 mil, não é obrigatório. Então, se o imóvel hoje vale 400 mil, isso é mercado, ou seja, o meu vizinho vendeu a casa dele por 400 mil. A mim, então, vale mais ou menos isso? Não é suficiente para declarar. Se ele comprou por 80 mil reais essa casa nos anos 2000, por exemplo, então ele não é obrigado a declarar se ele não tem a renda superior a R$ 28.559,70.
Entendi. Agora, tem gente que, com o objetivo de receber mais restituição ou de pagar menos imposto de renda, ou até mesmo assim, por desconhecer, porque vamos falar a verdade aqui, né? Às vezes a pessoa tenta fazer sozinha, não contrata ali um contador, um profissional, né, que está mais acostumado com isso. Esses, né, contribuintes acabam declarando ali algumas bobagens, cometendo alguns erros. E a gente também está aqui hoje, no Em Boa Companhia, no quadro Educando Seu Bolso, para esclarecer para o nosso ouvinte alguns erros mais comuns. Eu sei que algumas pessoas agem até de má fé, mas outras fazem assim, às vezes não sabia e tudo mais.
Desconhecimento mesmo.
Pois é. Então, assim, o G1 publicou aqui uma reportagem muito engraçada até, de coisas até mesmo esdrúxulas que as pessoas acabam colocando na declaração com o objetivo de conseguir uma restituição maior. Vamos começar, então, por exemplo, aqui, olha só. Dá para a gente colocar na declaração gastos com exames de DNA?
Não. Exames de DNA não é permitido, não é uma despesa dedutível enquadrada nas regras que a Receita nos ensina.
Uhum.
É, basicamente, as despesas médicas que podem ser declaradas e que aí tem, não tem limite, ou seja, todo aquele valor, né, pode ser usado como dedução, são hospitais, clínicas e laboratórios, mas exames laboratoriais mesmo, aqueles de sangue, exame de glicose, uhum, exame de triglicérides, os dentistas, os médicos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e os planos de saúde.
E tem que ter os comprovantes de tudo isso.
Tudo isso. Se for um profissional liberal, ou aquele documento, o recibo que o paciente pega quando sai da consulta, por exemplo.
Uhum.
Tá? Se for um plano de saúde, o plano de saúde já tá mandando essas informações. Quase todos que eu tive conhecimento estão mandando por e-mail ou no próprio site dos planos de saúde.
E quem tem, por exemplo, um plano de saúde empresarial? Digamos assim, eu trabalho numa empresa, eu pago um valor por mês que me é descontado na minha folha de pagamento, mas a empresa paga a outra parte.
Tá, então você não pode usar todo o valor. Você pode usar apenas e exclusivamente o valor que você gastou. Exemplo, o meu plano, o plano da minha família custa R$500 por mês. Exemplo, só que daquele valor de 500, a empresa banca 450. Ou seja, eu só posso usar os 50.
Entendi.
Só posso usar os 50. Não posso usar os outros 450.
Entendi. Por exemplo, gasto com academia. Eu posso colocar?
É um gasto com saúde, né? A gente está melhorando nossa saúde, mas não é permitido. Uhum. Infelizmente, não. Também quem tem os idosos, por exemplo, que tem um enfermeiro, cuidador, também não pode.
Não então, pode, entendi.
Não pode, infelizmente, não. São só essas categorias que eu disse aqui para você. E também uma coisa que é bem comum. A mulherada ainda querendo ficar bonita, né? Os homens querem ficar bonitos também, estão fazendo uma cirurgia plástica.
Sim.
A cirurgia plástica em si, o procedimento médico pode ser usado. Ou seja, o gasto com anestesista, o gasto com o médico, o gasto com o hospital, tudo isso pode ser declarado e tem uma dedução. Porém, a prótese de silicone, por exemplo, não pode.
Então, O Botox não pode.
Então, a prótese em si, não. Mas o procedimento médico que foi feito, aí é permitido, sem dúvida.
Entendi. Gasto com academia?
Não.
Não.
Infelizmente, não. Aí, aquela musculação lá, aquela natação, aquele futebol, infelizmente, não vai poder, não.
Isso aí é dar uma de João sem braço, não pode, não. Viu,
pessoal? Não vai funcionar.
E gasto, por exemplo, com veterinário? Eu tenho um bicho de estimação, meu cachorro, né? Eu precisei fazer ali uma operação nele e tudo mais, eu posso?
Também não. Veterinário não. Não é uma despesa médica. A Receita só entende como despesa médica humana.
Uhum.
A despesa médica com os animais, por mais fofinho que seja nosso bichinho de estimação, infelizmente não pode.
Não pode deduzir esses gastos com ele, não, viu, pessoal? Não pode você colocá-lo na sua declaração de imposto de renda, não.
Não é dependente também.
É.
Também não é dependente.
Ah, mas alguns são filhos, Quintiliano.
Mas, infelizmente, tem que ter CPF. Tem que ter CPF. Data de nascimento até nossos bichinhos têm, né? Mas CPF não tem jeito. Tem que ter o CPF. Aí isso é uma coisa também, né? Acima de 12 anos, nossos filhos aí tem que ter o CPF para poder ser lançado.
Bacana. E, por exemplo, gasto com transporte público ou privado, né? O táxi que eu peguei, o ônibus que eu pago. Afinal de contas, eu uso parte do meu salário para poder pagar isso também?
Não, infelizmente, também não. Também não. A gente está dando um monte de nãos aqui, mas são nãos verdadeiros. É melhor que não sejam lançados para que não tenha uma pendência, uma malha fina no futuro.
Entendi. Pessoal, tá vendo? Tem muitos detalhes que na hora H, ali, na hora do preenchimento da declaração, você pode ficar em dúvida e a gente está aqui para esclarecer isso tudo também. Agora, Quintiliano, quem, por exemplo, e aí eu até falo porque é um caso, né, meu aqui, quem está fazendo inventário? Eu perdi meu pai recentemente e a gente abriu o processo de inventário. Como é que tem que ser feita a declaração disso?
Vamos lá. A questão de inventário é uma questão muito um pouquinho delicada. Primeiro que envolve uma questão sentimental.
Uhum.
E a gente não pode esquecer da questão das obrigações formais e fiscais que a gente tem. Então, o inventário, a declaração do parente, do pai, da mãe que faleceu, tem que ser feito a declaração até o momento, até o ano que for ter a partilha dos bens. Vamos imaginar uma seguinte situação. O João faleceu, deixou dois filhos. Os filhos estão construindo ali a questão de inventário, estão fazendo o procedimento de herança. A declaração do João tem que ser feita, mesmo ele falecido, nos anos seguintes, tá? Até o ano que for feita a divisão. E, o importante, o João deixou uma casa, vai ser 50% para um filho, 50% para o outro filho daquela casa, tá? Naquele ano, ele vai ser feita uma declaração de espólio, em que vai ser dividido aquele valor para duas pessoas, para os dois filhos, e os filhos vão entrar com aquele valor lá na declaração deles, no mesmo valor da casa. A casa estava declarada por 100 mil, 50% para cada um, 50 mil para um filho, 50 mil para o outro filho. Agora, vamos uma parte importante. Quando existe esse tipo de situação, não existe imposto de renda a ser pago no recebimento desse bem. Seja bem um imóvel, um carro, dinheiro, seja o que for, uma fazenda, seja lá, qualquer tipo de bem. O que é importante é, tem uma necessidade de um imposto estadual para o governo de Minas Gerais, aqui no nosso caso, ou para qualquer outro estado do Brasil. O imposto chama ITCMD, tá? E esse imposto tem que ser pago porque as receitas estadual e a receita federal, elas conversam, elas trocam informações.
Uhum.
Ou seja, a Receita Federal vai receber uma informação. Olha, o Pedro recebeu uma metade de uma casa do pai dele. Beleza. Aí ela manda informação para a Receita Estadual. O Pedro pagou o imposto referente àquela transmissão por causa mortis, que é o caso. Tá? Então, se não houve o pagamento, a Receita Estadual vai mandar uma cartinha já com boleto em anexo, com multa e juros.
Uhum. Agora, então, o processo de inventário, ele costuma demorar muito tempo,
sim,
né? E isso acontece quando termina o processo,
sim,
de inventário.
Esse momento da transferência é no ano que ocorreu. Ou seja, se essa transmissão ocorreu em 2016, o momento é agora.
Uhum.
A gente fazer essa transferência é agora. Então, na declaração que a gente faz, referente ao ano de 2016.
Quais os outros erros mais comuns, Quintiliano, que as pessoas cometem na hora de declarar o imposto?
Olha, uma questão importante é, despesas educacionais só vale só as despesas tradicionais, um estudo formal. Ou seja, começando lá na escola, tá, passando pela faculdade, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, se houver.
Uhum.
Então, aquele cursinho pré-vestibular não é uma educação formal, nem o curso de idiomas. E também um com outro curso, por exemplo, uma escola de judô, uma natação, isso não está enquadrado.
Uhum.
Então, esse tipo de despesa não pode ser informada na declaração. Por quê? Porque o outro lado, né, não declarou, então vai ter um problema. E na hora de apresentar a comprovação vai ser de um cursinho pré-vestibular, por exemplo.
Ó, tem um ouvinte na linha, o telefone tocou, vamos atendê-lo?
Claro, vamos lá.
Talvez seja alguma dúvida. Alô, bom dia?
Bom dia, Dom Pedro Vitor.
Olá, Walter, como vai você?
Graças a Deus.
Já fez sua declaração de imposto de renda ou você está isento?
Não, eu tenho que fazer também.
Tem que fazer, ainda não fez não, né, danado?
O que eu quero dizer agora, pelo que ele falou aí, é o seguinte, por exemplo, eu conheço uma pessoa que é acamada, mas graças a Deus ela ainda tem uma situação financeira mais ou menos, e ela paga 3 pessoas para olhar ela, tipo 3 enfermeiras, entendeu?
Entendi.
Então, por exemplo, no caso, do jeito que ele falou, o que ela gasta com enfermeira por mês é uma fortuna.
Uhum.
Né? E ela não pode descontar. E essas pessoas que recebem o dinheiro, também não desconta?
Vamos lá. Bom dia, tudo bom?
Bom dia, tudo bem.
Então, a enfermagem, infelizmente, a Receita não permite a inclusão desses valores milionários, como você mesmo disse. E realmente são 3 pessoas, 3 turnos provavelmente, né?
Isto.
Então, realmente, infelizmente, não vai poder ser declarado como dedução médica, tá? Porém, a enfermeira, do outro lado, como recebendo esse valor, ela tem que pagar imposto sobre esse valor recebido, sim. Porque é uma renda dela, tá? Então, infelizmente, pelas regras da Receita, não pode ser utilizado esse valor gasto com a enfermagem, um cuidador de idoso, ou seja, a característica que for dado, uma babá, por exemplo. Então, nesse caso, não pode ser utilizado como despesa médica. Tá? Porém, as enfermeiras que recebem este valor, elas sim, elas têm que declarar esses valores.
Então, tá bom.
Beleza, Walter? Respondido? Oi, diga.
Amanhã não tem, não?
Amanhã o programa?
É?
Tem, ué.
Opa!
Amanhã é feriado, tô aqui.
Então, falou.
Um abraço.
Um abraço pra Juju. A Juju mandou um abraço pra mim no Delírio e Companhia ontem.
Ah, beleza. Juliana Moura, nossa operadora de áudio.
É, então
pode
tá
deixar.
Bom. Obrigado.
Falou, Walter.
Com Deus.
Tchau, amém. É, gente, é muito detalhe. Agora, nessa reta final, Quintiliano, a gente estava falando aí dos principais erros, né? Tem mais algum aí que você queira dizer?
Tem. Uma questão de pensão alimentícia, também, que é uma situação bastante comum, é quem paga pensão pode deduzir o valor integral, tá? Pago de pensão. Com duas condições. A primeira é, tem que ter decisão judicial obrigando aquele pagamento ou um acordo homologado em cartório. E quem recebe a pensão tem que declarar também como renda, tá? Uhum. Então, se for, um exemplo, uma mãe tem dois filhos, né, vão receber a pensão referente aos dois filhos. Se ela recebe para eles, mas quem é o beneficiário são eles é que tem que declarar. Pode ser um bebê de um ano de idade, 6 meses, 3 meses, tá? Uma criança extremamente jovem, completamente incapaz ainda. Quem recebe são os filhos, afinal de contas a pensão é para os filhos. Uhum. A não ser que seja pensão para a ex-esposa que ficou sem trabalhar a vida inteira, alguma situação específica que a justiça determine, tá? Mas a pensão alimentícia, ela pode ser declarada sim, é uma dedução importante, porque o valor é integral, tá? Então, não confundir essa questão de quem recebe e quem administra o valor. Uhum. Quem administra é a mãe ou o pai que recebe, tá? Mas quem paga, quem é o beneficiário daquele valor é a criança que recebe aquele dinheiro. Tá? Então, se um pai paga R$1.000, R$500 para cada filho, tá? Quem declara os R$500 são os filhos, mesmo sendo crianças.
Mesmo sendo dependentes ali, né?
Isso. No caso, não seriam dependentes mais, porque
sim,
eles têm renda. Então, um dependente com renda também é uma situação importante. Um pai trabalha, tem um salário X. O filho começou a trabalhar, ganha um salário mínimo. Então, não é vantajoso declará-lo como dependente. Por quê? Porque ele não entra apenas como dependente, com o plano de saúde, com a escola dele. Ele entra também com a renda. Então, a renda do pai sobe. Então, ou seja, normalmente não é vantajoso. A não ser que tenha as despesas com este filho, com esse dependente, sejam muito grandes e sejam maiores do que os valores que ele ganhou no ano inteiro.
Mais algum caso que você queira citar?
Olha, dois empregos também, esquecer de declarar os aluguéis. Então, quem tem dois empregos tem que declarar os dois empregos e provavelmente vai pagar imposto de renda agora.
Isso aqui é o mais impressionante, que a pessoa já tem descontada todo mês,
isso,
né? E aí chega no final, declara, ainda tem que pagar.
Tem que pagar. Então, quem tem dois empregos, que eu até disse quando eu vim aqui no início do mês de março, é área da saúde, né? Enfermeiros, médicos, trabalham em mais de um local de trabalho, eles têm aquela tabela de isenção do imposto de renda, que começa a isenção, começa a pagar imposto a partir de R$1.900. Então, a pessoa que tem dois empregos, ela tem aquela isenção nos dois empregos. Quando somam as duas rendas, o CPF é um só.
Uhum,
é uma pessoa só.
Não, Quintiliano, são tantos detalhes e o nosso tempo está esgotado, mas então assim, eu queria deixar claro para o nosso ouvinte que qualquer dúvida pode acessar o blog educandoseubolso.blog.br. Toda quinta-feira tem esse quadro aqui no Em Boa Companhia. Mais algum detalhe que você acha que é imprescindível para o nosso ouvinte?
Foge um pouquinho da questão dos erros, ô Pedro, mas é uma dica. É uma dica, acho que vai ser bacana para os nossos ouvintes.
Vamos lá.
É o seguinte. Em 2016, infelizmente, devido à situação econômica do nosso país, enfim, por outros motivos que alheios à nossa vontade, muitas pessoas perderam o emprego.
Sim.
Né? Então, e quem trabalhou 2, 3, 4, 5 meses, pode não ter atingido os 28 mil, 559,70. Uhum. Porém, se no período de férias, por exemplo, ou nesses meses que a pessoa trabalhou, ela teve imposto retido, e mesmo não sendo obrigado a declarar, é muito legal declarar. Por alguns motivos. Primeiro, porque a gente sabe como é que está a nossa evolução patrimonial ali nos nossos bens, o que é uma coisa boa para a gente fazer um diagnóstico da nossa vida financeira. Em segundo lugar, quem teve imposto retido abaixo dos 28.559,70 vai ter todo o valor pago de imposto devolvido. Se não declarar, vai ficar para a Receita Federal. Uhum. Se declarar, recebe tudo de volta. Então, é um bom motivo para declarar. Ficou lá 200, 300 reais, aquilo ali pode ajudar no momento de uma dificuldade, pode vir no momento, às vezes, que a pessoa mais está precisando nesse ano de 2017.
Claro, cada real conta.
Claro, sem dúvida. Toda economia é bem feita.
Isso. Quintiliano Campomori, do blog educandoseubolso.blog.br, aqui no Em Boa Companhia, no quadro Educando Seu Bolso. Queria te agradecer mais uma vez, Quintiliano, pela disponibilidade, por vir aqui nessa véspera de feriado conversar com os nossos ouvintes ao vivo aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado mais uma vez.
E eu que agradeço pelo convite.